Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos à nossa edição número 235 e se você pensa que a gente não tem muita coisa para falar, já estamos em outubro, né? Não se engane, viu? A gente tem sempre assunto para pontuar nesse podcast e hoje a gente vai falar de muitas categorias e fiquem felizes que o Thiago Rosa não está aqui hoje, senão o programa seria mais longo ainda.
Que isso?
Fui interrompida na abertura, é uma exceção. Mas é que realmente essa edição, como sempre falamos, né, Fábio Campos, ficou muito longa. Então vou passar para o Thiago Raposo já. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, Bárbara. Olá, todo mundo. Como vocês já sabem, o Rosa não está. E como vocês já sabem, o Campos está no programa. realmente, programa de quatro categorias. Se acabou alongando aí, que a gente, novamente, voltamos aos conceitos. Conceito é a palavra que eu tentei lembrar algum programa atrás aí. E não me veio, e foi discutido algumas coisas importantes, principalmente no quadro da Fórmula Truck, e ficou um programa grande, mas legal, não é isso, Fábio Campos?
Não ficou grande. Eu gostaria de deixar claro aqui que, o meu amigo Rosa, eu não sou a partidário dessa posição, tá? Felizmente o Rosa não tá aqui, não, o que é isso? Pelo contrário, infelizmente, inclusive, eu cito durante algumas discussões como querendo ouvir a opinião dele sobre alguns assuntos, então, eu não tenho a menor alegria dessa notícia, pelo contrário, lamento muito. Mas eu gosto muito de quando na abertura dá para falar alguns pontos importantes que eu acho que merecem o ouvinte. O problema não tá longo, não. Eles acham que tá longo sempre. Uma horinha para eles é longo. Então não se assuste, não, ouvinte. O que vale muito bem para você é uma discussão sobre a Fórmula 1. Sobre essa disputa pelo título, mas como também uma discussão sobre a categoria no sentido de cobertura, de como é que eu vou dizer, de a percepção de algumas coisas que acontecem na categoria. Sobre um acidente muito forte que a gente teve nesse final de semana no automobilismo brasileiro, também deu um bom debate. E, claro, algumas grandes notícias. Tem também uma grande notícia durante esse programa, não é no final, é durante o programa. Uma grande notícia: tem o Café com Velocidade enviando mais gente aí pro mundo afora para assistir corrida. Então, vale a pena. É um programa de grandes notícias e de boas discussões.
E vamos lá para mais uma edição do Café com Velocidade. Vamos começar com a Fórmula 1, Grande Prêmio da Coreia neste último final de semana, dois GPs aí seguidos, depois do Japão, Coreia. Um GP bem movimentado, disputas de posições, ordens de equipes, trocas de liderança do campeonato, punições no grid de largada, muita coisa, né, Bárbara?
É isso mesmo, você resumiu muito bem tudo que a gente vai comentar aqui sobre Fórmula 1, mas acho que a gente merece falar um pouquinho de classificação. Eu sempre comento, né, esse tópico de classificação e vocês gostam já de ir direto para a corrida, mas vou falar bem rapidamente, né, que o Weber foi pole, seguido aí de Vettel, que parecia que conseguiria a pole depois de dominar todos os treinos livres do final de semana praticamente, né, só dava Vettel, e na hora H o Weber conseguiu sair na frente. Tivemos punições, sim, né? No final das contas, o Ricciardo largou lá atrás, em 21º, porque trocou câmbio do carro, que ficou parado lá no final do treino. E acho até que isso é importante para a gente mencionar, porque já entrando na corrida, que ele saiu em 21º e as duas Toro Rosso foram muito bem na prova, né? Fecharam em 9º e 10º. Então, eu sei que esse não é o assunto mais importante para a gente falar do final de semana, mas eu acho que vale muito como mérito para começar também, porque eles realmente foram bem. Mais ainda destaque para o Ricciardo pela recuperação que ele teve ao longo da prova. Não sei se alguém quer comentar isso, mas a gente já pode passar para os fatos realmente importantes dessa prova.
Não, eu concordo contigo, é algo bem importante e, de certa forma, eles estão um pouco atrasados, pelo menos na expectativa que eu tinha no começo do ano, que nós discutimos aqui. Eu falei que a minha grande curiosidade para esse ano era para ver o embate entre os dois, que prometia, pelo histórico, né? Campeões aí da Fórmula 3 inglesa, não foram campeões aí na World Series, mas fizeram bons campeonatos. O Ricciardo menos, porque o Ricciardo ele foi logo tirado da World Series, logo de cara assim, e teve até que fazer uma jornada dupla, e perdeu um pouco o foco. Mas o Vernet não, o Jean-Éric Vernet, o Verne como queiram, eu acho que é Vernet francês, não sei lá, meu sotaque, eu não entendo muito sotaque não, mas pra mim francês seria Vernet. Ele sim disputou até o final com Robert Winks, perdeu no finalzinho, mas mostrou muito talento. E eu achava realmente assim que os dois, talvez eu ignorei o fator novatos na categoria, aprendizado e tudo, mas eu acho que demoraram. E assim, não é porque uma prova também que os dois já estão excelentes, tá, bater palmas, mas foi uma atuação que me agradou, algo. Essa atuação é o que eu esperava deles assim, o ano todo. E fico curioso aí se vão conseguir manter. Não esquecendo também que a equipe Toro Rosso acaba tendo uma parcela também. Se ela não rende nada, não tem como os dois fazerem mágica. E quando os dois terminam muito bem, mostra que o carro tá legal. E quando se um termina bem, mostra que o carro também é legal. Mas quando os dois andam lá atrás, dá pra desconfiar mais do carro do que do talento dos dois. Não sei se o Campos tem algo a comentar sobre esse assunto ou a Bárbara já pode continuar com a discussão.
Não, vamos lá, vamos começar pela Toro Rosso então. Eu acho que vale sim tudo que nós falamos, vocês disseram. Vale até mais ressaltar que o positivo não foi o lugar, o lugar que eles chegaram. O que é positivo é o ritmo que a Toro Rosso teve durante a prova, de evolução mesmo, de posições e de andar forte, e depois as paradas nos boxes, e também com ultrapassagens, claro, que é muito melhor ainda, mais interessante. Então, o ritmo deles é que me impressionou mais. O nono e o oitavo não é exatamente tão para se bater palma, mesmo tendo começado lá de trás. Mas o modo como eles chegaram lá, deixando para trás a Mercedes do Schumacher, a Force India do de Resta, então isso é que foi mais interessante. E só para encerrar, eu gostaria que vocês já me respondessem. Então, portanto, vou deixar uma pergunta. Por que que o Ricciardo deixou o Verne passar? Eu só queria entender isso, eu não consegui entender, mas por que que um teve que ceder a posição pro outro? Não entendi. Numa situação ali que o Hamilton tava atrás, eu fiquei pensando o que poderia ter feito, já que você falou tão bem aí do embate entre os dois. Que é legal, é interessante, mas eu realmente não entendi. Então eu encerro perguntando para vocês esclarecerem para mim e para os nossos ouvintes por que que o Ricciardo deixou o Verne passar.
Olha, Campos, eu confesso, eu assisti a corrida hoje, eu estive viajando no final de semana, que eu perdi esse lance de dar ultrapassagem, a falta que o Lifetime faz. Não perdi esse ponto. Mas você falando aí, será que não perceberam de repente que o Ricciardo que passou o Vernet, foi isso, né, que você falou?
Não, foi o contrário. Verdade, o Ricciardo vinha o oitavo, o Vernet com o Hamilton atrás e na freada da curva 3, esse negócio de curva,
mas deixou mesmo número, ou foi ultrapassado?
Não, ele abriu completamente, tirou o pé e abriu, e deixou ele passar, a imagem é clara.
Será que não tem questão de ser... Não, tô só questionando aqui realmente, eu não tenho a menor ideia. Mas de repente o Vernet tava com pneus mais novos, com condições de repente de avançar mais do que o Ricciardo, alguma coisa assim. Não sei, a única coisa... Porque brigar pro campeonato, nenhum dos dois brigam. Não teria porquê, eu acho que obrigação contratual também não existe isso lá. Apesar do, teoricamente, o Ricciardo ser o primeiro piloto... pela numeração do carro, mas é um lugar onde isso não se aplica. A única coisa que eu posso imaginar é que a equipe, pelos dados que eles tinham ali, eles vislumbravam de repente que o Vernet conseguiria avançar mais do que ele conseguiu avançar de fato. Mas não sei, eu vou até fazer aquele seu exercício, assista pela segunda vez, eu vou assistir de novo essa corrida para prestar atenção nisso. Mas assim, a não ser que eu tenha perdido totalmente a linha ali de tudo, mas eu não vi a TV também brasileira comentando isso. Como eu sei que você assiste na transmissão inglesa, eles chamaram atenção pra isso lá?
Não, que eu me lembro também não. É mais a impressão que eu tive, mais visual.
É, eu também não lembro de ter visto isso, mas também pode ser que eu não estava assim tão animada durante a corrida. Talvez eu tenha dado umas cochiladas assim, mas eu vi, acho que 95% da prova, tenho certeza. Eu não lembro desse fato também não, viu? Eu não, na minha cabeça, isso não foi um momento importante. Eu até tô procurando aqui no YouTube, enquanto a gente conversa, pra ver se existe algum vídeo mostrando esse fato, mas também não encontrei por enquanto, né? Vou continuar aqui na busca. Mas até também olhando o campeonato aqui, o Verne tá 3 pontos na frente do Ricciardo, então não é aquela coisa assim, nossa, que diferença faria, né? Na verdade, acho que eles iam ficar meio empatados. Então realmente é uma incógnita essa questão, viu? Não sei te responder.
Eu acho que, já por falar, já que a gente não tem essa resposta também, aliás, até já aquele campo aberto para o ouvinte comentar, vai ser bem legal se alguém tiver alguma coisa aí, se viu alguma coisa, já deixar nos comentários. Mas para continuar no campo jogo de equipe, e não falando de Ferrari, a Williams também no finalzinho, né, a gente teve uma briga ali, uma briga que não resultou em alternância de posição, mas entre dois companheiros que... De certa forma, brigam aí por uma vaga, se bem que tem toda a questão de patrocínio e tudo, mas não deixa de ser uma briga por uma vaga pro ano que vem, e o Maldonado conseguiu se dar melhor. Apesar de, olhando posições do grid, assim, tender mais pro Bruno, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação no caso da Williams.
Olha, eu não tive essa sensação, só foi um tanto quanto bizarro por eles estarem tão lá atrás e disputando na última volta, sabe? Eu tava até torcendo pro Senna conseguir a posição, porque eu acho que não, nada de ser brasileiro, etc e tal, mas talvez desse um pouquinho mais de moral para ele dentro da equipe, né? Porque, querendo ou não, o Maldonado só mostrou o resultado quando ele venceu e depois foram só mais 7 pontos, então... Para o Senna seria importante que ele conseguisse essa ultrapassagem. Mas nesse caso também não senti tanto ter esse lance de equipe não. Talvez o Maldonado que segurou um pouco mais, deu uma fechada de porta para ficar com a posição mesmo. Que também não foi das melhores, né? Porque os dois terminaram lá atrás. Então foi só uma menos pior, sabe? Não considero nem que foi bom.
Eu concordo com você, realmente assim, o desempenho não foi tão legal assim. Eu já manteria, para não mudar de assunto, o assunto jogo de equipe, já falava logo de Ferrari antes de tratar de Red Bull, de falar de McLaren ou qualquer outro assunto. Eu de repente vou até puxar o assunto dessa vez, até por ter uma visão um pouco diferente. Dessa vez eu realmente não me agradou aquele jogo de equipe da Ferrari. E eu explico porque eu vi muita diferença entre o jogo de equipe, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha de 2 anos atrás, ou como aconteceu até na última corrida, foi no Japão, né, que o Massa deixou o Alonso passar, se não me engano.
Aí é com o Fábio Campos.
Você se refere ao quê? 2011?
Não, eu estou perguntando, eu falei da Alemanha em 2011, estou perguntando esse ano agora, há uma ou duas corridas atrás, foi no Japão que o Felipe deixou o Alonso passar também?
Não foi Singapura, não?
Eu estou em dúvida se foi Singapura, se foi Japão.
Eu acho que foi Singapura, porque Japão, mas foi pro pódio, porque o Alonso abandonou.
Foi Itália, Campos?
Foi Itália.
Tá ok, então, eu confio mais na sua memória do que na minha. Então em Monza.
Eu também.
Então esses dois casos, Alemanha e Monza, são duas situações que não me desagradaram muito, porque de certa forma estavam no mesmo ritmo ali, e o Felipe Massa foi prejudicado basicamente em uma posição, mas dessa vez não, dessa vez era, acho que estava entrando na metade da corrida, quando o Felipe estava no ritmo 2 segundos, em algumas voltas mais rápido do que o Alonso, ou outras não, 1,5 segundos. Eu acho assim que a Ferrari errou de uma certa forma. Eu acho que o Felipe teria condições de ir atrás do Weber, e quem sabe, não sei, se se mantivesse aquele ritmo, talvez buscar o Vettel, não sei se eu estou viajando muito, o Vettel talvez também não estivesse andando tudo que podia, e com a pressão de uma Ferrari chegando, ele fosse aumentar o ritmo. Mas dessa vez, assim, não prejudicaram o Massa em uma posição apenas para o Alonso se beneficiar. Eu acho que pelo menos em duas posições prejudicaram. Eu acho que o Weber, o Massa, conseguiria buscar no braço. E seria um pódio a mais e tudo, assim. Então acho que dessa vez, assim, foi demais, assim. Não me agradou dessa vez esse jogo de equipe. Eu sei que não tem como ficar assim, esse jogo de equipe me agrada, e esse não me agrada. Apesar de ser assim, mas quando você vai colocar coisa em prática mesmo, você vai ser radical e vai fazer sempre, e pensar no campeonato, ou você não vai fazer. Mas eu fiquei com essa sensação, pessoal, assim, não me agradou dessa vez. O Fábio Campos com certeza não agradou, porque nunca agradou ele, mas eu queria saber a opinião dele sobre este caso específico, como ainda estávamos lá na metade da corrida, e tínhamos um Felipe Massa tão mais rápido do que o Alonso, e mais rápido do que o Weber, que estava em segundo, não tão distante assim dos dois.
Mas aí ele passa o Alonso e passa o Weber, e você acha que ele passaria o Vettel?
Não, o Vettel eu acho muito difícil que ele conseguiria. Até porque eu acho que o Vettel estava já poupando assim, equipamento e tudo, e não era o ritmo real dele, quando o Massa em algumas voltas conseguia ser mais rápido do que o Vettel. Mas eu acho que prejudicou demais dessa vez, não foi uma posição só, foi, sabe, a corrida. Ele poderia ter brilhado muito mais, poderia ter voado e ter ido atrás e tudo, e foi obrigado a ficar ali, sabe. Se o Alonso tivesse no mesmo ritmo dele, assim, e a Ferrari disse, olha, não vai brigar com o Alonso, porque vocês estão no mesmo ritmo, tudo, até ficar, não acharia estranho, não ficaria desconfortável, como eu fiquei naquele caso dele ter que tirar o pé, porque ele já estava a menos de um segundo do Alonso e teria direito a abrir a asa, mas ele não podia passar. E aí, de uma volta para outra, a diferença que era de menos de um segundo vai para mais de 2 segundos. Então, sabe, ficou uma corrida feia de se ver. Quando um passa o outro ali, o Alonso passa o Massa por uma posição e consegue ir embora, e o Massa não consegue ali, consegue no máximo acompanhar o ritmo, eu acho diferente do que quando o cara, além de não poder passar, ainda tem que ficar levantando o pé na reta para não passar. Então, esse realmente me desagradou.
Eu entendi o que você quis dizer e eu até concordo, porque eu acho que se o Massa tivesse conseguido passar o Weber, ele pelo menos poderia segurar para que o Alonso conseguisse tentar a ultrapassagem também, mesmo que ele não conseguisse chegar no Vettel, sabe? Então acho que tem totalmente sentido o que você disse. Eu achei, como sempre, eu não gosto disso que a Ferrari faz, e eu achei bem feito para eles mesmo, sabe? Porque eles fizeram uma estratégia totalmente errada de segurar o Massa, que estava ali rápido, todo mundo vendo ele fazendo volta mais rápida da corrida, depois ele tirava um pouquinho o pé. Então acho que realmente foi uma pisada de bola deles, assim. Se você pensar bem, a Red Bull, que diz que não faz jogo de equipe, mas a gente já viu eles fazendo também, se aproveitou muito melhor dessa situação e tá com os dois pilotos aí, tudo bem que o Weber bem atrás, mas teoricamente disputando o campeonato. Então, se for para pensar dessa forma, o Weber foi muito mais eficiente do que o Massa, sabe, como piloto escudeiro. Eu tava até pensando nisso, comentei meio por alto, assim, no Twitter, acho que alguns ferraristas ficaram bravos, mas se analisar até no jogo de equipe, a Red Bull é melhor que a Ferrari.
O jogo de equipe da Red Bull foi perfeito, aqui um exemplo para todo mundo, para quem tá treinando nas escolinhas aí, fazer jogo de equipe. Um jogo de equipe perfeito, é o jogo de equipe que deve ser feito, né? Eu fiquei pensando, a largada não pode ter sido uma coisa combinada, porque se foi uma coisa combinada, foi a coisa mais perfeitamente executada que eu já vi, porque o Weber larga um pouquinho mais lento do que o Vettel, aliás, a segunda posição, largar no lado de dentro na Coreia, talvez seja questionável, mas ele larga um pouquinho mais lento, os dois emparelham de uma maneira que não deixam o Hamilton passar, o Hamilton passaria os dois, se tivesse ali uma Malásia com 80 metros laterais de pista, mas o modo como eles emparelham e fecham o Hamilton não pode ter sido combinado, porque se foi combinado foi a coisa mais bem executada que eu já vi, porque foi muito certo, foi muito preciso, certinho, ele largou um pouquinho mais lento e o Vettel já pulou na frente ali, encerrou a conversa, embora o final da... talvez O segundo melhor momento da prova, já que nós estamos indo de baixo para cima, começando pela Toro Rosso, o segundo melhor momento da prova foi a freada para a curva 3 no começo da prova, né? Foi aquela, não só uma Red Bull lado a lado com a outra, mas um esquadrão inteiro vindo ali lado a lado de Hamilton, Massa, Raikkonen brigando e o Alonso ali dividindo. Fizeram ali uma formação que uma foto eu não tenho, mas deve haver em algum lugar uma foto que pega esses 5, 6 carros quase que formando aquela esquadrilha da fumaça para emparelhar na curva 3. Sensacional, belíssimo momento, foi o segundo melhor momento da prova, na minha opinião. Mas o jogo de equipe da Red Bull se ouve ali, e o Weber partiu para cima até de maneira autêntica, mas se houve alguma coisa, manobra na largada, foi absolutamente perfeita e executada de maneira quase que milimétrica, né? Eu tô falando até em tom de ironia, porque acho que é impossível planejar aquilo, mas que saiu a maneira que deveria sair, saiu.
E da Ferrari, você não vai comentar nada?
Eu não preciso comentar, porque eu me tornarei repetitivo, coisa que eu não gosto de ser. É o abstrato, é aquilo que a gente inventou, que é a sominha de pontos para se colocar numa planilha, ser mais importante do que a corrida em si, né? O Felipe Massa tinha... A Fórmula 1 hoje em dia, ela é tão... você acompanhar entrevistas de piloto e tem muita... Para quem acompanha coberturas mais extensas, você vê o piloto dar entrevista para a mesma pessoa na sexta, no sábado, no domingo. O que se entrevista pilotos no final de semana de Fórmula 1, de uma televisão que não foca só em dois ou três pilotos da nacionalidade do país? E essas respostas são sempre muito iguais, muito padronizadas, muito enfadonhas, acho que a palavra é essa. Repetitivas, chatas. Então você tem que ler, a gente tem que tentar ler nas entrelinhas o que é o piloto quer dizer, a expressão do piloto. E na hora que o Felipe Massa dá a entrevista e fala assim, hoje era para eu chegar no pódio, é justamente ele dizendo, né, que o que ele não pode dizer, que o carro dele seria fácil para passar, para ganhar do Alonso na Coreia. Mas é aquela história, né, as pessoas já se acostumaram. Acho que essa é uma outra discussão para a gente voltar daqui a pouquinho, que ela envolve um pouco mais de coisas do que simplesmente jogo de equipe. Mas quero voltar nessa discussão. As pessoas já se acostumaram com esse sentimento de que não, pelo campeonato vale, faltam 3, 4 corridas. O campeonato não é mais importante, na minha visão, do que uma corrida. Não é. Desculpe, mas não é. Eu posso estar falando aqui uma besteira maior do que a que eu falei sobre Twitter aqui na semana passada, que devo ter irritado muita gente. Embora eu mantenha o que eu disse, mas também acho que agora eu vou deixar muita gente brava e discordante. Eu sou muito mais o que acontece dentro da pista do que o campeonato. A minha reflexão atual é o campeonato, ele não é uma coisa que não existe. O campeonato é uma soma de pontos para se chegar ao melhor no resultado final. É difícil de explicar, né? Espero que esteja conseguindo me fazer entender. Claro que a razão de tudo, do investimento, né, é o campeonato, né, ser campeão no mundo. Mas o que é ser campeão do mundo? É ser o melhor de cada corrida. Então, assim, é uma reflexão que vai muito longe. Mas as pessoas já se acostumaram a valorizar aquilo que elas não podem ver, pegar, consumir, ao que aquilo que elas podem aproveitar. Então, a gente quantas ultrapassagens no ano se perde porque o campeonato... Tem que se respeitar a posição na tabela, a ordem da equipe é essa, não faria sentido ultrapassar o Alonso. Quantas as pessoas se preocupam tanto com o campeonato que às vezes elas se esquecem de refletir, refletir sobre o quanto o campeonato atrapalha as corridas. Então, se a gente pega aí as 8 últimas corridas e fazer um levantamento, quantas ultrapassagens nós perdemos, principalmente na equipe Ferrari? Aliás, a Ferrari, quantos anos de boas brigas nós não perdemos? A gente pode chegar até nesse ponto, né, de Massa. Não vou nem falar de Barrichello com Schumacher, que ali talvez não tivesse briga mesmo. Mas de Massa com Raikkonen, de Massa com Alonso, enfim, de tudo isso, de talvez Irvine com Schumacher lá atrás, quem sabe, naquele comecinho atabalhoado da Ferrari, da nova Ferrari, digamos assim. Então, é isso, que eu penso é isso. Não cabe ficar discutindo aqui, a Ferrari não deixou o Massa passar. É uma ordem que já não existe mais, ela já quase não precisa vir, embora eu louve a televisão que faça questão de mostrar. né? Teve alguém que disse que a televisão é muito dura fazendo isso, né? Colocar aquele rádio ali de, olha, o Alonso tá mais... O rádio, essa corrida falou alguma coisa assim, né? Olha, o Alonso tá segurando, tá? O Alonso tá no ritmo. Ó, cuidado, você vai entrar um segundo o Alonso. Uma coisa, foi mais ou menos nesse nível, né, o rádio. Não precisa. E a televisão tá certa. Só pra concluir, a televisão tá certa de mostrar isso. O papel da televisão seja ela local ou a geração oficial, é oferecer um bom espetáculo ao público, é fazer, defender, entre aspas, os interesses do público. Então, é louvável que ela mostre esses rádios e tem que mostrar mesmo. Quando houve o episódio da Alemanha 2010, eu aplaudi, embora depois tenha ficado sabendo que tinha muito mais coisa que poderia ter sido mostrada, mas eles mostraram a essência da coisa. Então, mais do que certo, tem que fazer isso. No dia que eles começarem a não fazer isso, e esse dia pode acontecer num estalar de dedos, né, ou numa canetada lá daqueles que a gente sabe quem são, aí para, deixa de ter razão o rádio, a comunicação, a tecnologia da transmissão, enfim, diga que isso parar de acontecer. Mas, televisão à parte, que fez o certo, a ordem já quase não precisa vir, ela já está quase que intrínseca na cabeça de pilotos, de engenheiros e, o pior ainda, de jornalistas e mais ainda de torcedores. Isso para mim é que é o preocupante. A coisa já ganhou uma dimensão que eu não, eu fico até meio desanimado em bater de frente com o engenheiro, com o rádio, com a equipe. O problema é que a coisa já ganhou uma dimensão que, na cabeça das pessoas e principalmente da imprensa, é isso que me preocupa mais, porque o papel da imprensa, de um jornalista, é justamente a imparcialidade na análise e analisar a perspectiva da visão do público, o que aquilo representa, o impacto daquilo para o público, para a sociedade, seja jornalismo político, seja jornalismo esportivo, seja jornalismo científico, seja todo esse jornalismo, a parte da imprensa, para mim, eu levanto essa bandeira, não vejo ninguém, quase ninguém levantar e lamento, porque isso poderia ser muito mais bem tratado por jornalistas profissionais, inclusive. Mas esse pedaço para mim é muito importante, é fundamental que ocorra essa postura. A imprensa precisa ter uma postura, uma posição, ainda que analítica, mas uma posição sempre em defesa do esporte ou em defesa da política clara, bem feita, ou enfim, ou da ciência, levada, já que eu usei esses exemplos, né, da ciência usada para o lado bom, para o lado do benefício para as pessoas. Então eu estou filosofando tudo isso aqui para chegar nesse ponto, né? E infelizmente a coisa já se ramificou a um tamanho que tá na cabeça de todo mundo, já todo mundo já entende, já nem reclama mais, a gente já não vê quase nenhum clamor. Tô achando até legal a opinião de vocês dois sobre o Massa, e é isso mesmo, a gente tem que bater aqui no que a gente acha que tá certo e o que tá errado. Podemos concordar ou não concordar, mas achei legal, e aqui no Velocidade, agora vou encerrar, aqui no Café com Velocidade e no blog, embora não esteja lá, mas eu tenho certeza que vale para lá também, mas aqui no Café com Velocidade não existe essa... Ninguém é comedido naquilo que acha e ninguém deixa de insistir até naquilo que é a visão pura da coisa. Certa ou errada é a visão pura de cada um. Então eu acho que aqui no podcast você, ouvinte, vai... tem essa perspectiva de ouvir sempre uma coisa mais voltada para o automobilismo e menos para uma televisão, para um horário, para um patrocinador, para um certo tipo de público. Eu acho que isso é muito válido.
E essa é mais uma discussão de Fábio Campos, que merece aí destaque num próximo programa. Mas vamos tocar o barco aí da Fórmula 1, que aconteceu muita coisa nessa corrida, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho da largada agora, que o Vettel já ganhou a posição do Webber, né? Isso foi bem tranquilo. Mas a confusão que teve um pouquinho mais atrás, né, que fez com que o Button e o Rosberg abandonassem logo no início da prova. Ambos incidentes aí causados, né, por pilotos da Sauber. Kobayashi punido, depois abandonou a corrida. Então, assim, foi um final de semana para se esquecer da Sauber mesmo. Até depois, depois da prova, eu tava escutando uma entrevista da Monisha, né, e ela tava lá, primeiro grande prêmio oficialmente, né, como chefe de equipe. Então, ela tava bem comedida, assim. Falou que o Kobayashi voltou para os boxes pedindo muitas desculpas depois, que é péssimo, né, quando você vai do pódio para uma corrida, para tanta confusão na seguinte, que ainda deviam ter muitas pessoas torcendo por ele, porque a Coreia é muito próxima do Japão, mas que o fim de semana não foi como eles esperavam. E eu também achava que Eu tenho achado, na verdade, que a Sauber tá com uma queda de rendimento assim muito grande, não sei se é impressão, mas essa prova aí mostrou que as coisas andam um pouco diferentes por lá.
Ô Bárbara, rápido, deixa eu devolver para você, só para não perder o gancho aqui, depois Lógico. A gente entra no caso da Sauber. O que, que você acha da... Primeiro eu acho que o Kobayashi está fora da Sauber, mas depois eu vou entrar nisso. O que, que você acha da questão da Monisha Kaltenborn ser mulher, a primeira mulher da história da Fórmula 1 a ser uma team principal, né? Que é chefe, acho que a tradução aí no caso é chefe, é. Né? Da equipe. O que, que você acha da... Eu acho uma notícia sensacional, eu acho uma notícia bárbara para ser assim, perfeito. Mas o que, que você acha dessa notícia?
Não, eu acho sensacional, assim, é... Foi até engraçado que eu fiz questão, assim, de escrever um post falando sobre o assunto, porque é uma coisa inédita, assim, né? A gente pensa que já viu de tudo na Fórmula 1, não viu é nada. Há tantos anos aí que a gente assiste a categoria e hoje que foi acontecer de ter uma mulher que se tornou a principal pessoa de uma equipe, né? A principal líder de uma equipe. É, já é ótimo que a gente vê muitas mulheres trabalhando nas equipes mecânicas, enfim, assessoras de imprensa, engenheiras, seja o que for, mas realmente ver uma delas numa posição de destaque, assim, eu acho muito legal. Mas ela já tem mostrado aí, né, ao longo dos tempos que tem pulso para comandar a equipe. Ela não é nova na Sauber, tá desde 2000 lá, advogada, então é uma pessoa que conhece muito bem as coisas, regras e tudo mais, né, falando de carro, regulamento, onde pode mexer, onde não pode. Então acho que o Peter Sauber fez uma aposta que tá em boas mãos, mas realmente agora, até o que ela terminou de falar na entrevista dela, que agora todo mundo tem que fazer a sua parte, eles estão avisados disso para que as coisas aconteçam.
Bem, eu acho legal também, eu acho que não tem essa de sexo influenciar se é mulher ou se é homem. Seu trabalho vai ser bem feito, acho que se ela tem competência e tá mostrando que tem, acho bem legal e é bom também ver elas quebrando alguns paradigmas desse mundo. E tem muitas mulheres hoje no que era a Fórmula 3 espanhola e hoje é chamada de Open F3 European, tem pelo menos umas 4, 5 mulheres ali e que estão realmente obstinadas aí e querem chegar lá. Temos mulheres em outras categorias aí de acesso também. Eu não vou, sabe, me assustar assim, em 5 anos, uma pintar também como piloto. E pilotando bem, não é aquela coisa de aparecer e você vai olhar depois os dados, qual foi a melhor posição, ou melhor coisa que a mulher fez na Fórmula 1, isso é algo insignificante. Eu acho que daqui a pouco vão chegar também, mandando ver no volante.
E só acho que, então, mudando totalmente o assunto, né, para continuar no tema mulheres, acho que vale comentar, né, que a Maria de Villota apareceu pela primeira vez depois do acidente dela, deu uma entrevista coletiva, depois uma declaração para jornal também, falando um pouco sobre o acidente, e ela disse que não se vê fora do universo das corridas, não, que ela se sente como uma piloto ainda, apesar de não ter mais um dos olhos, mas que para ela ainda não influenciou em nada. Claro que ainda é bem recente, ela ainda vai passar por outras cirurgias, mas acho que é importante a gente retomar esse assunto aqui para, sabe, graças a Deus que ela tá bem, que ela se recuperou, ainda tem um caminho aí pela frente, mas quem sabe ela ainda não pode ser esse nome que vai entrar na Fórmula 1. A gente nunca sabe o que pode acontecer.
Ah, não, eu já discordo. Ela pode, o automobilismo pode continuar para ela, para algumas competições, assim, de menor impacto. A Fórmula 1 é muito, 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 muito detalhe ali, tudo faz diferença. Eu a vejo, de repente, disputando rally, eu a vejo, de repente, um campeonato de turismo, algo assim. Provavelmente, assim, não teria dificuldades pela visão e tudo. Diminuiria as chances dela, assim, seria uma dificuldade extra. Mas pela velocidade não ser tão alta como é na Fórmula 1 e não ser um mundo tão competitivo no quesito de gente, chovendo gente querendo entrar e chovendo patrocinadores aí e tudo, na Fórmula 1 eu acho que acabou. Não sei se o Campos tem alguma ideia diferente.
Eu acho que no automobilismo acabou. Eu acho que uma falta para ela um órgão, vamos chamar assim, embora não seja, né? Fundamental. Assim, um olho não dá, não tem como. Pra mim, nada. Nada, nada mesmo, dá pra fazer mais. Deveria até ganhar um cargo na Marussia, como como uma certa homenagem ali de participar da equipe, tá dentro da Fórmula 1, que ela parece gostar muito, mas como piloto não seria ela e não vai ser. E aliás, não seria nenhuma. Eu acho que, acompanhando vários campeonatos aí que eu já acompanhei e já acompanho, posso dizer, nunca vi uma piloto mulher que me chegasse a um nível no mínimo mediano, ou um pouquinho, mediano talvez chegue, mas para cima do mediano não tem, para mim não existe nenhuma no mundo que pilote a nível de Fórmula 1.
E antes de a gente entrar nesse assunto mesmo de mulheres ou não, eu até queria perguntar também, lembrando aqui de memória, né, que o Raposo falou que ela poderia correr rallies e outras categorias que são menores, vocês acham que o Kubica pode ir por esse caminho também, ou ele talvez volte para a Fórmula 1? Porque ele meio que já está seguindo nessa linha, né?
Eu acho que Fórmula 1 também não. Acho que já perdeu ali o time dele. A BMW já não está ali. A Renault, talvez o Grosjean ali, que eu acho que não mereceria sair, mas eu acredito que não. Acho que o Kubica, ele se acidentou de novo. Aí venceu alguns rallies, mas se acidentou de novo. Eu acho que não, posso pagar minha língua, mas tudo leva a crer que não. Ah, e só voltando ao quesito mulheres, o Campos, eu queria então que você guardasse o nome de... Pode ser que não dê em nada, mas Tatiane Calderon, que realmente faz boas provas na Fórmula 3 espanhola, sempre brigando ali na frente com os homens, e é realmente o nome que me agrada aí, que eu vou ficar realmente de olho na Tatiane Calderon.
Tá anotado, vou ficar de olho aqui também, mas muito cedo, né? É uma categoria que ainda não dá pra formar uma opinião concreta, não, mas
com
tudo
certeza.
Bem. Se você falou, eu acredito na sua palavra e tá anotado aqui.
Mas no final das contas, a gente acabou não falando tanto assim dos pilotos da Sauber. Vocês têm alguma coisa pra comentar deles, ou foi um desastre total que vocês preferem até pular?
Você quer saber dos atuais ou dos futuros?
Ah, o que você quiser, não, dos pilotos de hoje, da equipe de hoje, mas a gente pode falar também de movimentação de mercado, que essa semana provavelmente a gente vai ter novidades.
Pode anotar que os futuros pilotos da Sauber são Gutierrez e Hülkenberg, pode ser, você pode anotar, não vai ter dúvida. Se um deles deixar de ser, eu já me considero totalmente errado, mas que no mínimo 50% não tem como errar, mas sobre os pilotos atuais... Da Sauber é aquilo que eu disse, né? O Kobayashi está fora e a corrida dele não durou nada naquela bancada no começo. E o Pérez tentou fazer o diferente. O que eu assisti a corrida pensando, Raposo, jogar para você, a Sauber, ela às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas ela faz o diferente, ela tenta alguma coisa. E isso eu acho que é legal numa Fórmula 1, repito, muito mecânica, no sentido ruim da palavra mecânica, não no sentido técnico, mas foi uma Fórmula 1 muito igual, muito idêntica, muito parecida e pouco diversificada. A Sauber tenta, dessa vez a tal da estratégia não deu certo, ele ia tentar, mas ele viu que não daria para fazer uma parada só e perdeu muito rendimento, mas ele tentou, deu certo lá na Itália e deu muito certo, e não deu certo aqui, mas a Sauber está sempre tentando fazer, fugir ali do normal, da mesmice, daquele negócio de largar ali em décimo, né, aquela coisa bem Williams, assim, sabe, largar ali em 15º e terminar em 13º, 18º no máximo. A Sauber sempre tenta alguma coisa, e o carro é bom, as pessoas são boas, embora, repito aqui, o negócio da Monisha é legal, mas eu não conheço ela tecnicamente para dizer se vai dar certo no futuro ou não, mas eles tentam alguma coisa, né, Thiago, e acaba dando um brilho aí para a corrida. Dessa vez não funcionou tecnicamente, mas que eles tentaram.
O Kobayashi é o que eu sempre achei dele, desde muito tempo, é isso aí. Havia ali a possibilidade de ter dado certo aquilo que ele fez, e nossa, teria zilhões de pessoas batendo palmas, falando que ele é o mago, que ele é outro
mito, vai, fala, que você odeia dizer
que
isso.
Que ele é o grande, existia a porcentagem, como todo que ele fez na vida até hoje deu certo, existia uma porcentagem maior, na minha opinião, de ter dado errado, mas por sorte não deu. Então pra mim o Kobayashi não muda a minha opinião, é sempre isso aí, ele fecha o olho e joga. Se der certo, ele é o grande piloto. Na maioria das vezes não dá. Tomara que perca a mesma vaga, como você adiantou aí. Aliás, eu até gostaria de... A gente discutiu no programa passado sem você aqui.
Que raiva!
A gente discutiu isso aqui.
E vocês... Ó, só uma...
Sentiu uma raiva dele agora, mas enfim.
Não, vocês falando que piloto sem olho aí não pode dirigir, ou Kobayashi fecha o olho e vai?
Que que injustiça. Eu só fico lamentando pela torcida, japonesa. Aquela minha consideração final da semana passada tá muito forte ainda. A torcida japonesa não merece ficar sem ser um piloto que o Kobayashi nem que pegue aí uma Caterham da vida, mas que ele continue na Fórmula 1. Mais pelos torcedores japoneses, tá? Estou dando um depoimento aqui mais nesse aspecto extra-pista.
E, aliás, a gente discutiu num programa, o último programa que você não estava, a gente discutiu isso.
Eu nem me lembro qual foi, porque já faz
tempo. E você não escuta os programas que você não participa, uma pena. Você não dá audiência pro programa quando você não participa.
Até eu escuto.
Eu escuto, mas eu escuto após eu assistir as corridas. Eu já vou terminar de assistir todas as corridas. Você pode ter certeza que eu vou assistir não só um, mas os dois últimos podcasts que eu faltei, embora isso já venha, já deva datar de julho, junho, assim, que faz muito tempo.
Que é essa sucessão mesmo de pilotos aí na Sauber. A gente citou alguns nomes aqui, chutamos. Eu vou falar daqui a pouco quem que eu falei, depois eu falo do Pérez.
Alguém falou a minha dupla, não? Que eu citei agora, não?
Acho que não. Não, Gutierrez foi citado, com certeza.
Sim, é que a dupla que ele escolheu também ficou mais forte essa semana, né?
Então, você ouviu alguma coisa? Eu queria saber disso.
Não, ainda não ouviu o programa. Ah, você fala do... Não, é chute não, é de especulação forte de bastidores mesmo. O Gutierrez eu já dou como praticamente garantido. Sim. O Hülkenberg não, o Hülkenberg muito, muito próximo, mas não é chute puro, não. É de ouvir uma coisinha ali, outra aqui, ligar uma pecinha aqui, outra ali, o patrocínio, fazendo uma conjuntura. Mas eu tô cravando, eu tô arriscando aqui, eu não tô nem falando que talvez, eu tô cravando.
Não, anotem
Hülkenberg e Gutierrez.
O Hülkenberg estão falando principalmente por causa de toda a questão da Força Índia, né, que o Vijay tá para ser preso porque tá devendo muita coisa e que a equipe pode fechar e tudo mais. Então é bem possível que ele mude de equipe mesmo e pelo jogo aí, dança das cadeiras, o que sobra é a Sauber.
Não, mas a equipe não vai fechar de um ano pro outro. Eu acho que não tem esse risco de não alinhar em 2013. Eu acho que mesmo se isso aí acontecer, ela é mais gradual do que uma coisa definitiva. Existem acionistas, existem, né, investimentos, existe a Mercedes, embora caminhe para ser Ferrari ao invés de Mercedes mais para frente, mas tem tudo isso. Acho que não fecha de uma hora para outra. Acho que o de resta, por exemplo, está garantido. E se vocês querem que eu fale o outro piloto da Force India, eu cravo aqui também.
Ah, mas você já não cantou a bola, que era o Gutierrez?
Não, da Force, eu tô dizendo o outro piloto da Force.
Nossa, desculpa, confundi totalmente as equipes.
Então, esse é o nome que você quer cravar, eu tava cravando ele na Sauber.
Quem? Eu não disse ainda, como é que você tá dizendo?
Ainda mais se no fim de semana que vem ele se sagrar campeão.
Uia. Ah, eu sei também quem é que o Raposo vai falar.
Então é o francesinho, né?
Exatamente.
É o francesinho, tá uma grande chance. Até, gente, é igual eu tô falando, gente, é ligar as peças do quebra-cabeça.
Que toda a transmissão ele aparece, dá tchauzinho pras câmeras.
Não é nem isso, não é nem só isso.
Mas pra mim isso quer dizer muita coisa também.
Se a gente for olhar isso também, então o Bottas já é da Williams, porque também é mostrado a todo momento, e tem uma grande chance.
Mas dois anos aí, pra ver.
O Paul de Resta começou nas sextas-feiras na Force India. O Hülkenberg fez a escala das sextas-feiras na Force India. Agora o Bianchi. Então é meio que legal o quebra-cabeça. Pode não dar certo, pode não acontecer. Mas que a gente... Eu sempre gosto de ligar esses pequenos fatos para tentar formar e cravar. E eu acho que nesse caso da Force India não. Estou cravando. Eu estou achando que deve ser o Bianchi.
O ponto que eu liguei da Sauber é o motor mesmo, e a coisa histórica da Ferrari usar a Sauber para colocar o segundo piloto dela. Foi essa ligação, mas assim, eu não vi lugar nenhum, foi só aquele chute mesmo, assim. Sauber, motor Ferrari, o Bianchi deu uma puta reviravolta na World Series nas últimas etapas, agora final de semana que vem corre para ser campeão, é o líder do campeonato. E então foi essa ligação que eu fiz, mas a Force India também teria toda a lógica, a não ser que usa motor Mercedes e não motor Ferrari. E a gente sabe que o Bianchi, no fundo, é um terceiro piloto da Ferrari. Que a Ferrari costurou um acordo para ele andar na sexta-feira e ganhar experiência e tudo.
Isso aí, tá feito então uma boa rodada de palpite, né? Vocês aí que adoram palpite, né? Vocês dois principalmente, tá aí, tá feito uma série de palpite. É uma pena. Tô sentindo uma falta do Rosa aqui nesse programa hoje. Sinceramente, falando sério mesmo, porque acho que essa discussão aqui dos palpites, ele estaria falando mais e incrementando mais ainda com os seus furos de reportagem.
Não, e aí tem uma outra só pra terminar aí essa sessão de renovações e tudo mais, né? Que praticamente na terça-feira, que pra nós é amanhã ou daqui a pouquinho, né? O Massa vai renovar com a Ferrari também, que já, depois dessas últimas corridas, que dúvida, né? Não sei se alguém mais tinha dúvida que isso ia acontecer.
Eu queria só complementar falando do Pérez, que eu acabei não falando. Eu falei do Kobayashi, depois da dança de cadeiras. Mas no meu comentário dessa semana do Curva do S, que dá pra fazer um paralelo, eu comentei o seguinte: o Keselowski sempre tenta o diferente, ele sempre joga, mas no jogo é isso, uma vez você ganha, uma vez você perde. E o Keselowski estava ganhando muito, mas chegou o dia dele perder, que foi o que aconteceu em Charlotte, que a gente vai discutir lá no fim do programa. E eu acho que foi o que aconteceu com o Pérez também. Eles sempre estão tentando ele jogar, pra tentar algo diferente, exatamente porque o carro não é tudo aquilo. Se você não tentar alguma coisa diferente, você vai terminar no lugar que é seu lá, décimo segundo ou oitavo, dependendo da corrida. E cada corrida a Sauber tem a sua força diferente. Mas eles não, eles sabem que eles têm um carro que, diferente dos outros, cuida um pouco mais dos pneus. Em alguma pista isso não é verdade, mas na maioria delas isso é verdade. Eles jogam muito bem com isso, e é assim que eles já conseguiram pódios nessa temporada, e é assim que eles estão na posição que eles estão, nos construtores. Então eu me agrada muito essa postura de jogar para ver o que dá, para tentar surpreender mesmo os grandes.
Muito bem, então. Acho que agora a gente encerrou esse assunto de especulações e tudo mais. O que mais que a gente pode passar aqui dessa prova? Mencionei por alto os incidentes, aí a gente falou mais de Sauber. Bom, Button fora de campeonato, tudo mais. É, só resta ele a correr mesmo. Rosberg é a mesma coisa. Bruno Senna, a gente já meio que falou por alto, né? Falou de Maldonado, falou um pouquinho dele, que também acredito que não tem muito para se comentar. Felipe Massa também. Tem algum outro assunto que vocês querem mencionar? Não sei, Lotus, Grosjean não fez besteira na largada.
Eu acho que o Café com Velocidade tem um grande defeito, vou dizer para vocês. Eu acho que a gente ignora muito o vencedor da corrida. Eu acho que a gente tem que falar mais do vencedor e, inclusive, analisar o vencedor que tem uma grande análise pra gente ser feita em cima dele, que é um momento do campeonato, enfim, até da questão aí do que vem pela frente.
Sim,
mas,
sim,
enfim, a vitória do Vettel, o momento da Red Bull, o que está acontecendo com a Red Bull, eu acho que isso também tem que ser colocado. A Red Bull é incrível, na volta das férias. As mini férias, né? Ou as férias mesmo, tem nada de mini férias, pelo contrário, foram férias até muito grandes, de intervalo lá de mais de um mês daquele Hungria-Bélgica, né? Daquele verão, chamado famoso verão europeu, como todo mundo adora dizer, toda hora, as férias é isso, parece que é só isso, só por causa disso que tem férias, mas embora seja, claro, não é coincidência. Mas naquela volta foi a McLaren que pintou, né? Como o carro, e eu achei que embalava ali não pro título, mas embalava pra terminar o campeonato como o carro, né? A McLaren. Mas de repente é engraçado como as coisas mudam, né? Um campeonato. A gente vive passando por isso e acho que a gente nunca aprende, né? Acho que a gente sempre sai depois do Grande Prêmio da Austrália achando que o campeonato já com o desenho do campeonato na cabeça. Não é? Acontece com todo mundo, né? Nossa, esse campeonato vai ser assim, fulano de tal vai ganhar, ó, fulano de tal tá mal, nossa, a Ferrari acabou, nossa, a McLaren vai ser o grande carro. É incrível como a gente não aprende, né, que as coisas mudam, simplesmente porque as pistas mudam. A gente também faz uma análise muito por conceito, né, Raposo, a gente já discutiu isso, é um conceito de que tudo que acontece de uma pista para outra é evolução, não, já mudou, olha, eles conseguiram grandes evoluções, e nem sempre é, muitas vezes é questão de pista, é um carro se adapta a uma pista e o outro não, né? Você pega do Japão para a Coreia, quanto de evolução consegue uma, embora seja o mesmo resultado, né, os mesmos vencedores, mas não necessariamente é, né, quando são duas corridas seguidas, pela primeira vez o Vettel está. Na primeira vez no campeonato, alguém venceu duas seguidas, né? Já emplacou três, mas as duas seguidas do Vettel foi a primeira vez, ninguém tinha conseguido vencer duas seguidas. nesse campeonato, porque os carros se adaptam diferente a uma pista ou a outra. A gente pensa sempre que é evolução, né? Uma equipe ganhar numa pista e a outra na seguinte. Mas no caso da Red Bull, agora, se der essa volta toda para chegar, há uma mudança técnica, né? É mais, para mim, a gente está testemunhando mais um momento de genialidade do Adrian Newey, que pegou, mudando a parte traseira do carro, e a gente viu isso em várias sextas-feiras, eles analisando e fazendo experiência, e muitas vezes o próprio Adrian Newey, que aliás foi divertidíssimo colocando aquele óculos no pódio, mas o próprio Adrian Newey indo lá atrás e analisando, agachando ali junto ao aerofólio traseiro, a gente já vê mecânicos ali cobrindo aquela parte no grid, várias vezes os mecânicos ficam ali na frente, não deixam ninguém olhar, tem alguma coisa ali, e a Red Bull conseguiu as informações que pescando também aqui e ali, a Red Bull conseguiu uma maneira de equilibrar a temperatura dos quatro pneus, né? Essa questão da virada dos pneus é o que chacoalhou esse ano, não é asa móvel, não é, por isso que FIA, tira a asa móvel para 2013, por favor, mas não é isso que fez as corridas ficarem tão, foi a questão dos pneus, pegou todo mundo de surpresa, chacoalhou a Fórmula 1 a questão dos pneus, e o campeonato vai ficando mais chato, no nível até das corridas, a gente parar para pensar o que foi o começo e o que é o final, é meio até que acontece em outros anos, mas vocês reparem que as corridas não são mais tão boas, é uma pena, mas é porque as equipes vão dominando, elas vão pegando o jeito, é por isso que eu acho que essa fórmula, critico muitas coisas, mas essa fórmula de dar uma chacoalhada entre uma temporada e outra, eu acho extremamente necessária, se parar e não mudar nada, a coisa vai encaminhar de um jeito, vai ficar meio que igual a MotoGP, que nós vamos chegar lá na frente também. Mas agora a Red Bull achou, e aí é a genialidade. Por isso que eu acho que nós estamos testemunhando mais um grande momento, embora pode acontecer de nas quatro últimas provas eles não ganharem nenhuma. Mas é difícil, eles acharam uma mão, eles estão em 2011, né? A Red Bull hoje ela é 2011, a mesma de 2011. Aqui, os carros não tem briga, não tem praticamente disputa com os carros da Red Bull, a não ser essa questão do pneu ali, se houver uma falha, quase houve uma falha com o Vettel. Então é isso, eles acharam essa fórmula e o Vettel soube puxar para ele, como sempre. Aliás, o Vettel fez grandes corridas quando a Red Bull ainda não era essa Red Bull, que está agora. Então acho que aí vai vir o mérito do título dele, se vier. E, encerrando, eu acho que praticamente... duas das minhas considerações finais já caíram aqui agora por terra nesse comentário. Mas... eu acho que é praticamente certo que é o tricampeão, é a tecla que eu venho batendo, né? O tricampeão do mundo não vai fugir de 2012, mais um novo tricampeão aí pro mundo da Fórmula 1, seja Vettel ou Alonso. Eu acho que o resto, agora sim, ainda tinha uma grande fé no Hamilton, fé no sentido não de torcida, mas de achar que ainda dava. Agora é ou ganha na Índia e todo mundo quebra na largada e ninguém sai do lugar, uma corrida já de um carro só, ou não tem mais jeito pro Hamilton ganhar esse campeonato. Então é isso, acho que vale ressaltar isso e a vitória do Vettel, que pelo rádio ali da Red Bull no final da corrida parecia que ia acontecer uma catástrofe, porque eles estavam tão cuidadosos, cuidado, diminui, vai ser muito tarde. Teve uma hora que o engenheiro usou essa expressão, vai ser tarde demais quando você perceber. Então quase aconteceu alguma coisa, pelo que parece. Mas enfim, tá lá o menino, ganhou três seguidas em um ano que todo mundo ganhava, né? Sete vencedores diferentes, agora parece que é um vencedor só.
Não, sensacional o que você disse, eu assino embaixo, assim, e é impressionante a recuperação da Red Bull, todo o trabalho que eles têm, até nesse momento de tensão deles, né? O Vettel deu uma escapadinha na grama, meu Deus, só faltou todo mundo morrer do coração, sendo que ele tinha vantagem pro Weber, ele dominou completamente a prova. Mas é exatamente isso. Enquanto a Red Bull se preocupou, assim, não se preocupou em evoluir o carro, porque todo mundo se preocupa, a Ferrari parece que ficou tão concentrada só no Alonso e nos milagres que ele poderia fazer com o carro, que não foram além disso. E agora o que eles veem é mudança do título, né, de mãos, da liderança do campeonato de mãos. E eu também acho que não vai sair mais do Vettel, que ele vai vencer também, e o Alonso vai amargar aí um outro vice.
Mas eu disse que não vai sair de um dos dois, eu não cravei Vettel ainda.
Mas eu tô
que
cravando.
Dá pra cravar que são... Ah, tudo bem, você é muito mais corajosa do que eu, não tenho a menor dúvida disso.
Não, no final do ano, aí no podcast final, quem sabe eu mordo a língua, mas minha aposta é Vettel.
E sobre esse fato do campeonato ter os seus donos, o ano que vem eu já prometi isso aqui, eu vou ter uma tabela cheia de dados aqui pra tentar, sei lá, chegar numa previsão mais fácil. Porque tem a questão da temperatura da pista, que a gente já falou aqui no começo do ano várias vezes. Eu não tenho a menor ideia qual foi a temperatura na Coreia e se essa temperatura da Coreia se assimilou à temperatura de qual outra pista. Pareceu com o Japão, ou pareceu com China no começo do ano, ou com a Austrália, ou com Mônaco. Então tem toda essa questão de temperatura. Tem a questão da escolha da Pirelli, quais são os pneus e que equipe está indo bem com cada tipo de pneu. Um pneu funciona para uma equipe, mas não funciona para outra. Tem a questão realmente da pista que tem que ser analisada, são curvas de altas ou não, é um circuito mais travado, é um circuito de longas retas, a pressão aerodinâmica influi em qual porcentagem? Bastante, como é, sei lá, uma pista como é Monza é totalmente o contrário, né? Aerodinâmica nenhuma, então é que eles colocam aquela asa lá, ou influi bastante, como sei lá, eu acho que Spa influi um pouco em algumas retas de alto, algumas curvas de alto, mas é um circuito bem misto, mas a Hungria sim, é um circuito que a gente pode dar um exemplo aí de forte carga aerodinâmica. Então tem tantas variáveis para se colocar assim, para tentar, porque se você olha, teve um momento desse campeonato que era a Ferrari, o Alonso ele venceu na Europa, chegou em segundo em Silverstone e venceu na Alemanha. Então ele veio aí de duas corridas que ele fez 25, 25, 50, mais 18, 68 pontos em três corridas. Foi quando ali deu aquele boom de Fernando Alonso. E aí parou, como se não existisse aquele domínio. Vem a McLaren e emenda três corridas. Três vitórias, Hungria com Hamilton, Bélgica com Button, Itália com Hamilton. E aí, de repente, do dia pra noite, quem manda é Red Bull. Três vitórias do Vettel seguida. E agora, essas outras três próximas corridas, quem é que vai levar? Que fica muito difícil bater martelo de que vai ser a Red Bull, porque a gente está vendo aí de mudanças de 3 em 3 provas nas últimas 9 corridas de domínios. Então acho que é isso, a gente tem que tentar prestar um pouco mais atenção em outros detalhes que acabam influenciando de verdade no resultado. E pro ano que vem eu prometo que terei uma tabelinha bonitinha, que pode de repente não ajudar em nada. Pode ser que a gente olhe para a planilha, chega à conclusão e no fim de semana mostra-se totalmente furado. Mas vou ver o que vai dar isso pro ano que vem.
Nenhuma tabela será mais útil do que seus comentários muito mais perspicazes do que a tabela. Eu acho que a gente vai chegar à conclusão, vou me antecipar o ano que vem, então acho que essa sua tabela vai chegar à conclusão disso, um pouco disso que eu falei. A coisa varia tanto de pista para pista que não dá para você cravar. Hoje em dia é uma questão tanto de adaptação de pneus e adaptação à temperatura e a condições aerodinâmicas que a gente tentar fazer uma linha, dava para fazer isso muito claramente. Por exemplo, 2007, 2006, o carro da Renault era bom em certas pistas, o carro da Ferrari era outras, a McLaren mais rápido nas pistas de alta, enfim, aqueles anos ali de metade dos anos 2000, na minha visão, eram mais, dava para se traçar um perfil, até lá dava para se traçar um perfil. Acho que hoje não dá, porque essa variável dos pneus, principalmente, e da adaptação, e de se... A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei ridículo, hoje eu já não acho tão mais. Se tiver uma nuvem e a pista estiver encoberta, vai fazer uma diferença total no rendimento de certa equipe ou de outra. Então, a gente vai acabar chegando nessa... É uma boa discussão, acho que você colocou aí, é legal, é válido mesmo, é bacana. Embora eu ache, não vou nem chegar a discordar, não é discordar, mas é um feeling, né? Eu tenho o sentimento de que esse da Red Bull é mais forte do que o bom momento da Ferrari, teve muita coisa envolvida. O bom momento da McLaren era também, o carro era bom, mas não era uma coisa assim, eu acho que impressionasse tanto. Eu acho que repito, é questão feeling meu, mas eu sinto que o momento da Red Bull é mais forte do que qualquer uma equipe já teve no campeonato até agora. Isso é que pra mim é preocupante, porque vai liquidar, talvez liquide a fatura do título, e pior ainda pra mim, é liquidar as corridas, a disputa das corridas, que pra mim será mais lamentável. A gente entra aí numa sequência de 4 grandes prêmios, em que 3 eles se deram muito bem recentemente, e só não são 4 porque um vai estrear, então o aspecto é todo favorável a eles.
Muito bem, então, acho que essa discussão foi super válida, que realmente, se a gente tiver os dados em mãos, vai contribuir muito para um outro tipo de análise nosso também. Não sei se eu vou conseguir ajudar muito nisso, porque eu sou péssima para interpretar dados, né? Por isso que eu fiz comunicação. Mas eu tenho...
Nós dois!
Pois é, mas eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Você, Fábio Campos, leva méritos, porque você conhece toda a história, traz muitos dados, assim, coisas que a gente nem lembra. Raposo, engenheiro, Thiago Rosa também nessa linha de TI e tudo mais. Então eu estou lascada, acho que eu vou virar apenas host desse programa e deixar vocês falarem.
Contrário, você é a alma. Nada disso, nada disso funciona sem alma. É o engenheiro, jornalista, ninguém. Você é a alma do programa, você pode ter certeza disso.
Muito obrigada, eu fico mais feliz. Então vou continuar falando minhas besteiras aqui, que o Vettel vai ganhar já o campeonato. Enfim, no final do ano eu me redimo, dou uma desculpa aí pra minha previsão furada ou não, né? Vamos ver. Mas acho que agora, então, a gente passou por todos os pontos da prova. Tem alguém que vocês querem falar ainda?
Tem mais um. Deixa eu... Desculpa eu ser desobediente e estender demais. Eu prometo que vou ficar mais caladinho nas outras corridas. A ultrapassagem do Hülkenberg em cima do Hamilton e do Grosjean, pra mim, tem que ser colocada, tem que ser lembrada. Não dá... Se o Rosa estivesse aqui, ele estaria até me corretando, mas ali a questão não é nem essa, de quem foi, de por que foi. Embora eu ache que o Hülkenberg... Vou dizer uma coisa aqui, tá? Eu acho que o Hülkenberg, tivesse ele sentado no lugar que o Vettel sentou, na época que o Vettel sentou, estaria fazendo igual. Tecnicamente, tá? Tô falando em questão de braço. Não sei se psicologicamente ele teria a força que o Vettel tem. Mas tecnicamente, pra mim, é igual. No braço, um tá em estágio diferente, mas eu acho que dando mais alguns anos, vou colocar melhor, dando mais alguns anos pro Hülkenberg, fica igual. Não é igual hoje, só para deixar claro. Mas se ele sentasse ali na mesma época que o Vettel sentou, eu acho que faria a mesma coisa, com o porém do fator psicológico, que esse é muito importante, muito, muito importante, pesa muito. Então é o que faria não dar certo, mas de braço. Agora, a ultrapassagem tem que ser colocada, foi para mim, não sei se vocês se lembram, mas por fora, no Hamilton e no Grosjean, foi para mim, foi uma das grandes do ano, que a gente teve na Fórmula 1. Não, muito até pelo ímpeto, né? Pelo impulso, assim, por ter aproveitado, né? Me fugiu aqui a palavra, eu acho que se encaixaria melhor. Pelo oportunismo, essa é a palavra. Muito mais pelo oportunismo do que talvez tecnicamente, mas que foi naquela da curva 4, passar dois por fora, tenho certeza de que não é qualquer um.
Com certeza. Concordo.
E eu só quero complementar uma informação que você deu antes de falar do Hülkenberg. Eu concordo com o que você está falando do Hülkenberg. Você falou que a gente entra agora aí numa reta de 4 corridas até o fim do campeonato, com uma corrida estreando e uma corrida que será em VT para o Brasil. Depois de tantos anos só corridas ao vivo para o Brasil, teremos Fórmula 1 em VT depois do Fantástico.
Você quer mais uma? Você quer mais uma cravada em primeira mão?
Opa.
Não, não é em primeira mão, aí talvez não seja, mas há uma enorme chance do Sport TV passar essa corrida ao vivo.
Sim. Parece que eles já mexeram uns pauzinhos lá para negociar, porque pelo contrato eles só podem passar a VT mesmo, porque a Globo é a principal, mas...
Na verdade é muito difícil que seja ao vivo, mas talvez uma hora depois, antes da TV Globo, talvez seja essa grande... Ao vivo eu acho muito difícil, mas... Talvez seja essa grande sacada. Agora, pra mim, não vai fazer a menor diferença, tá?
Por que não vai te fazer diferença? Porque você vai assistir na Sky...
Eu não assisto na TV Globo, então pra mim não vai ter a menor diferença o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Eu vou assistir da mesma maneira. Eu quero saber como o Raposo... Eu tô curioso pra saber como o Raposo vai assistir essa corrida, se é que ele vai assistir, né? Mas enfim, isso aí, se ele quiser falar mais pra frente... Eu não sei por que ele não soltou a bomba ainda. Eu solto as bombas assim que elas acontecem, mas eu quero saber como é que ele vai assistir essa corrida. Eu tô muito curioso.
Eu não soltei a bomba porque falta um detalhe chegar na minha mão. Foi prometido que vai chegar.
Solte a bomba, tá garantido. Tudo vai acontecer certinho. Tudo bem, eu também faço assim. Eu espero tá tudo certo, exatamente confirmado. Mas eu já tô te dando a confirmação. Pode soltar a bomba, porque ela vai acontecer. Nem que eu tenha que fazer esforços malabarísticos pra ela acontecer.
Tá uma bomba que o Fábio Campos tá dizendo. E estarei na final da NASCAR em Homestead no dia...
Que maravilha. Que maravilha.
Em novembro, e que coincide com a corrida da Fórmula 1 nos Estados Unidos, no Texas. Então estarei nos Estados Unidos nessa semana, mas em Miami, obviamente, acompanhando a final da NASCAR. Eu também não sei como que vou assistir, provavelmente deixarei a TV programada para gravar. Ou vou baixar o meu streaming por lá, realmente eu não sei ainda como... Mas também não me preocupo, porque vou assistir.
Exatamente. E o principal ele vai fazer, né, gente? Vamos registrar aqui também uma pausa rapidinha aqui no assunto da Fórmula 1. Ele vai assistir a NASCAR, isso pra ele é, não tem nada que aconteça aí, Fórmula 1, que seja campeão quem for, que a pista seja boa ou ruim, ele não tá nem aí. Ele tá, o negócio pra ele é Homestead, não tem nada mais importante no mundo.
Eu também quero dar uma notícia, então, já que todo mundo deu uma notícia, eu também quero falar. Opa, que ninguém comentou que o Raposo vai credenciado pra corrida.
Ah, é verdade.
Ah, é.
Eu não sei se ele queria falar isso, mas era a única coisa que eu sabia que ninguém tinha falado.
Não era isso que eu ia complementar, mas não importa quem é que fala.
Nós estamos maravilhosos esse ano. O Café com Velocidade está enviando pelo mundo afora pessoas para assistir as corridas, e isso é maravilhoso, até porque agora é a hora do Thiago curtir esse momento, que é uma delícia. Não tem nada mais saboroso do que esses dias que antecedem. Só é mais saboroso quando acontece e dá tudo certinho, e vai acontecer e vai dar tudo certinho, aí fica mais saboroso ainda. Mas que esse momento de se aguardar, planejar e sonhar é curta cada minuto, viu, Thiago? Porque ele não é a sensação que não acontece todo dia, e é merecido, e vale a pena porque é muito bom. Então é isso aí, tão felizes, ficamos muito felizes com essa notícia. Devia ter dado ela lá nos destaques finais para dar mais impacto ainda pro ouvinte, né, desligar o podcast e ficar pensando nisso. Agora não, agora vamos ter horas ainda de discussão pela frente. Mas lá no final do programa a gente lembra disso de novo.
E eu queria então falar uma outra coisa que não tem nada a ver com Fórmula 1, mas assim, né, se você pretende viajar pro exterior para ver a sua corrida e tudo mais, fale com o Fábio Campos, que ele vai arrumar tudo para você.
É isso aí, ó. Me procure no Twitter. No Twitter não, porque eu vou praticamente não vou ver. Mas, se bem que não, tudo que me menciona no Twitter eu vejo. É meio fora, sem sentido isso, mas dá pra, todo mundo sabe que dá pra fazer. Então, mas procura no e-mail, manda aí, comenta no Café com Velocidade aí, no post. Quero viajar, a gente ajuda, mas tem que ser pra assistir corrida, tá? Não tentem fazer outra coisa, porque senão... Não,
e tem que ter dinheiro também pra pagar, senão a gente não consegue ajudar muito.
Não, a gente não consegue, né? A próxima é a Bárbara, a filhinha tá andando e a próxima vai ser a Bárbara. Vamos colocar a Bárbara num circuito aí lá na Europa pra ver a Fórmula 1. Tenho certeza que ela vai se desmanchar.
Não, Deus que livre, deixou, né, deixar claro, né, por causa do circuito, mas é pelo medo de voar. Então, enquanto isso, eu fico com Interlagos mesmo, tá satisfazendo muito meus interesses aí. Mas vamos mudar de assunto, passar aqui pro final da prova, nossas apostas, que esse bloco da Fórmula 1 já deve estar gigante, é um podcast à parte. Então, teve alguém, Fábio Campos, que se deu muito bem nesse final de semana, mas muito bem como a gente não via há séculos aqui nesse podcast.
Não fui eu, tenho certeza que não, porque eu falei quem... Quem que eu falei que ia ganhar?
Você falou que o Schumacher ia ganhar.
Ah, é verdade.
Passou super perto, né? Só faltou o quê? 11 posições.
Alguém cravou o pódio certinho dessa vez, não?
Quase. Quase isso. Mas vamos lá.
Não tenho dúvida, deve ter sido você, que sempre é especialista nos palpites.
Não fui eu. Você acredita? Eu também fiquei chateada, mas eu chego lá. Vettel seguido de Weber e Alonso, né, completando o pódio. Depois Felipe Massa, Bruno Senna no 15º lugar. Eu tinha dito que o Alonso ia vencer, seguido de Button e Pérez, Massa em 5º, Senna em 10º. Então só um ponto, Fábio Campos, apenas um, não foi nada. Você continuou zerado, né, porque sua estatística é ao contrário, então você foi muito bem.
Cumpriu o meu objetivo.
Cumpriu, como sempre. Ó. Schumacher, Rosberg, Hamilton, Senna em 4º e Massa em 6º. Quase lá, hein, na trave.
Falei Rosberg em 2º?
Falou. Tá aqui anotado.
Eu não me recordava disso, não. Mas tudo bem.
Pois é, está documentado pra posteridade. Agora vem Thiago... Não, vou falar Thiago Rosa antes, que ele não tá aqui mesmo. Falou que Raikkonen ia ganhar, seguido de Weber e Kobayashi.
Que absurdo, que palpite furado. Esse é uma pessoa que não tem a menor discernimento nos palpites.
Senna em 17º e Massa abandonando na primeira volta, 23º. Então tá bom, né? 0 pontos. E agora tivemos aqui... Não, 0 pontos nada. Olha só eu vendo errado aqui, o Rosa. Não, ele fez 3 pontos por causa do Weber. Em 2º lugar. Desculpa, Rosa. Mas não vai mudar tanto no que é importante aqui, que é Thiago Raposo. Sabe o que ele falou, Fábio Campos?
Ah, ele deve ter falado Vettel, Weber e Alonso.
Não, ele falou Vettel, Hamilton, Alonso, Massa em 4º e Senna em 9º.
Acertou o Senna? Não, Senna, não errou o Senna. Mas, poxa, coisa...
Vettel, Alonso,
marcou quantos pontos? 150.
9 pontos. Fazia muito tempo que a gente não via isso aqui. E eu... Estou sentindo a minha liderança ameaçada, porque eu estou com 39 pontos contra 32 dele agora. Ele está muito perto já.
Você vai ganhar, Bárbara. Eu não tenho a menor dúvida de que você vai ganhar esse bolão. Anote e crave. E essa data, esse podcast, número... Qual podcast? Hoje é que número?
235. Como falamos na 235. Abertura, né?
É, foi. A abertura, como falamos na abertura, né? Entre aspas, tá, ouvinte? Um trocadilho. Mas é isso aí. Pode falar que eu cravei que você vai ser a campeã.
Muito bem, obrigada. Rosa, 23 pontos. Você com 10 aí, cumprindo sua meta novamente, né? Então vamos encerrar aqui esse bloco.
Não é minha meta ficar zerado, não é isso. Não passe essa imagem pro ouvinte. É porque, a minha opinião, é o abstrato, que é o geral, é muito menos importante do que ocorrer da corrida. Então, para mim, é muito mais importante acertar ali na corrida do que somar pontos.
Muito bem. Você quer emoção corrida, como você disse. Você não quer saber de campeonato.
Exatamente.
E falando em campeonato, então, vamos encerrar aqui passando como é que tá a classificação. Vettel, agora novo líder, 215 pontos, 109 para o Alonso, 167 para o Raikkonen, Massa é o nono com 81 e o Senna o 16º com 25 pontos. Próxima prova, 27 de outubro na Índia.